11h42, no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Rodrigo Traje, ele é assessor de investimentos, para a gente falar desse cenário, dando uma olhadinha aqui na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores que em 2020 deu uma despencada com razão da crise, chegou a 61 mil pontos, depois de ter chegado no início aquele patamar histórico em janeiro a 120 mil, depois derrapou, foi lá para baixo, 61 mil pontos. Quem comprou ali embaixo faturou legal, porque depois ela voltou, chegando aí a 125 mil pontos. Agora deu uma recuada nesses últimos dias. Rodrigo, o que a gente pode falar desse mercado financeiro e principalmente também do setor agrícola? Satisfação recebê-lo aqui.
Muito obrigado por me convidar, Roberto. A Bolsa realmente ela fez essa queda expressiva, né? Proporcionou aí bastante oportunidade para quem soube aproveitar esses momentos, né? E uma coisa legal de se dizer é que a gente fica um pouco preocupado quando a Bolsa cai, mas o que muitas pessoas não sabem é que é possível também tirar uma rentabilidade desses momentos de baixa. Porque desde 2008 é possível na Bolsa você arbitrar na venda também das empresas. Então, se você acredita, que, por exemplo, que uma empresa vai subir, que aquele cenário de otimismo que a gente vivenciou aí dos meses de outubro até o começo do mês de janeiro, você pode realmente comprar uma ação e se expor ao lucro dela, né? Porém, se a gente tem algum cenário de revés, alguma coisa a gente está imaginando que vai acontecer e que vai descambar aí, né, que os preços vão cair, você pode, de fato, também estar se posicionando na venda desses papéis e angariando lucros com essa queda, né? Então, é possível ganhar tanto na alta quanto na baixa desses ativos. A gente tem aí hoje o Ibov caindo cerca de 1,16%, tá? Que é o principal índice que a gente tem da nossa Bolsa Brasileira, né? Essa queda aqui, a gente pode ver, está caindo já há 6 dias consecutivos, e essa queda não era vista desde outubro do ano passado, tá? Então, desde lá, a gente experimentou alguns dias sim, de queda, mas muito brandos, né? Agora a gente está vendo uma correção mais abrupta aí desse movimento de alta que a gente teve dos últimos meses.
E isso ocorre também nas bolsas internacionais. Eu vejo as bolsas dos Estados Unidos com queda acima de 1,5%, quase 2%. Dow Jones, por exemplo, com 1,78% agora. É correção. Subiu muito, agora dá uma ajustada.
Perfeito, perfeito. Além de correção, que é o movimento natural da Bolsa, a gente também tem alguns pontos políticos, né, a serem preocupantes para o mercado, né? Em termos de Brasil, a gente tem o movimento aí da Câmara dos Deputados, né? A disputa entre o Maia e o Lira, que tem movimentado, tem preocupado bastante os investidores aqui no Brasil. E lá
e
fora...
o Maia é o Baleia Rossi.
Desculpa, isso, exatamente.
É que o Maia está ali à frente do Baleia perfeito, também, perfeito. Empurrando o Baleia.
Exato. Então, assim, a gente tem essa preocupação grande do mercado, né, para saber de fato o que vai acontecer, quem que vai assumir essa a presidência da Câmara, né? E lá fora a gente também tem questões de novos apoios para a população quanto ao Biden, né? Ele já disse que tem intenção, sim, de fazer alguma coisa, mas eles provavelmente vão flexibilizar, né, o quanto vai ser gasto. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, sobre o quanto vai ser disponibilizado de novo para a população, né? Porque a gente está muito preocupado com o teto de gastos, né? E recentemente também veio essas questões do governo e dos gastos com supérfluos, né? Que gerou muita revolta. Então, assim, não tem como hoje o Brasil pagar mais auxílio sem furar o teto. Isso aí é uma utopia, né? Então, é algo que também preocupa o nosso mercado. Outra coisa que vem agitando aí os mercados é na parte do dólar, tá? A gente tem uma perspectiva aí de que o Copom venha na próxima reunião anunciar um aumento
da taxa de juros. Inclusive, essa queda de juros chegando ao patamar mínimo de 2%, isso contribuiu também para que muitas pessoas fossem para a renda variável. Ajudou para que a Bolsa pudesse subir, não é? E o mercado financeiro, ele sempre antecipa, não é isso, né, Rodrigo? Perfeito. As vacinas chegaram aí, as bolsas foram lá para cima. Agora que as vacinas já estão aí, realmente há esse recuo. Você falava do dólar em alta agora, 0,90%, quase 1%, é isso?
Exatamente. A gente teve ontem uma queda expressiva aí no dólar na casa de uns 2%, né? Também um patamar de queda que a gente não via há algum tempo. E essa queda realmente ela veio por conta dessa suposição de que o Copom vai sim aumentar a taxa de juros, o que faz total sentido com o cenário
atual. E é necessário,
atual,
na sua opinião? Precisa realmente aumentar? A inflação está alta, equilibra?
Exato, exato. A gente precisa realmente aumentar essa taxa para equilibrar a questão da inflação. Perfeito. porque hoje a gente está com níveis de inflação aí bem altos, né? Muito por conta também dos produtos agrícolas, né? Você pega aí, então, níveis históricos de milho, níveis antes vistos em soja há 5 anos atrás. Então, assim, estamos com preços bem expressivos.
Preço do boi.
O preço do boi também batendo 300
reais. Tem muita gente sorrindo aí em meio à crise.
Exatamente, tem aquele que chora e o que vende lenço, né? Então, assim, sempre vai ter o prejudicado e o que está se dando bem com a situação, né? Então, assim, para o pessoal que vende boi, cara, interessante, mas como que eu vou repor isso, né? Se eu tenho que pagar tão caro na arroba do boi, então ele acaba tendo um custo muito grande. E isso a gente consegue ajudar também por meio da assessoria na Grana Oeste. A gente consegue bolar estratégias para o produtor agrícola, né, para que ele consiga se proteger dessas altas do preço ou aproveitar elas, né?
Como nas ações as pessoas que, digamos assim, são do perímetro urbano, os empresários, aqueles que investem na Bolsa, o homem do campo, ele tem lá a safra também, ele pode receber antes ou pode receber depois, ele pode fazer esse ajuste também comprando na Bolsa, é isso?
Perfeito, exatamente. Então, o que a gente tem indicado aí para os nossos clientes agrícolas é que, por exemplo, a situação da soja, né? A gente teve um momento que a soja Brasil por saca, ela estava mais ou menos 29 dólares, enquanto a negociação em Chicago estava beirando os 23,50 dólares. O que a gente sugeriu para o nosso cliente foi fazer a venda do produto brasileiro, né, o físico dele, e tomar a mesma posição em Bolsa de Valores. Por quê? Porque ele tenderia a ganhar essa diferença do spread das duas bolsas, né? Porque elas andam muito junto, querendo ou não, Brasil e Estados Unidos, eles são praticamente meio a meio em termos de produção, né? Então, uma perna estava discrepante da outra.
Nós observamos que a China vive uma situação ainda delicada, questão de alimento. Tem muita gente lá na China, o Brasil manda muito produto para lá, inclusive já comprou boa parte da soja, me parece, antecipou. Isso gera até algumas especulações e algumas teorias da conspiração, uma série de coisas, mas não vamos entrar muito nessa complexidade. O que eu quero dizer é o seguinte, esses preços, eles continuam em alta, os preços agrícolas?
Sim, eles têm uma base fundamentalista muito forte, né? A gente teve bastante problema aí nos plantios, né? Principalmente na parte do milho, se você considerar que a gente atrasou muito o plantio da soja e agora, que é um momento, seria o momento de iniciar as colheitas, a gente está tendo uma chuva abundante em várias regiões, a gente vai atrasar um pouco mais essa colheita. Isso deixa a janela de plantio do milho safrinha muito errada, tá? Muito errada. O que a gente espera disso? Dá para plantar? Dá para plantar. Mas o problema é que você não vai ter a mesma colheita. Então, você vai ter uma diminuição muito drástica ali no quanto você vai conseguir produzir por hectare, né? E isso dá um suporte muito bom para preços altos, porque você fica carente desse estoque, né? Em termos de China, ela veio comprando sim e é a que tem hoje o maior estoque, né? Ela está preparada, digamos assim, né?
E o agronegócio tem dado grande contribuição, não é, Rodrigo? Sem dúvida, para a economia brasileira, inclusive fechando 2020, nós tivemos uma queda em torno de 4% no PIB e o agronegócio deu sustentação, quer dizer, evitou que a queda fosse ainda maior.
Perfeito. O agronegócio, ele vem aí salvando o Brasil, não é de hoje, né? Ano após ano, ele vem se desenvolvendo, né? Cada vez mais tecnológico, cada vez mais produzindo mais, né? E sendo mais competitivo, né? Sendo aí hoje o maior exportador de grãos, né? Do mundo. Então, um marco bem importante para nós brasileiros.
Você que trabalha gestor ou assessor de investimentos, quais são as suas perspectivas para esse ano de 2021, em linhas gerais, para a economia? A vacina aí, de forma lenta ainda, mas as pessoas sendo vacinadas, embora os números tenham sido altos ainda, no número de casos confirmados no Brasil, os casos de mortos, estamos num momento difícil. Achávamos que lá atrás era aquela situação, depois deu uma melhorada, e depois das eleições a coisa começou a ficar complicada e ainda a gente não conseguiu resolver, mas as vacinas estão aí. O problema é que está demorando muito para chegar no Brasil, senão a gente poderia acelerar, até porque o sistema de imunização no Brasil é exemplo para o mundo, essa é a grande verdade. Aqui em Cascavel, mais de 5 mil pessoas já foram imunizadas, quer dizer, as vacinas chegam, as pessoas rapidamente têm uma logística, têm uma estrutura, uma organização, um negócio realmente impressionante. Não é puxar a sardinha para o nosso lado, não. E estou falando do Brasil, não só de Cascavel, você sabe disso. Mas a coisa está lenta, não é? E a retomada da economia, você falava sobre as questões políticas também, governo às vezes bate cabeça, reforma, a coisa não anda, agora estão concentrados na eleição da Câmara, depois concentrados nas eleições que vem, no ano que vem, eleições de 2022, quer dizer, é uma loucura o sistema, e as pessoas parecem que não estão muito preocupadas ou não têm tempo para poder efetivamente trabalhar em defesa do país. As suas perspectivas aí para este ano e para os anos subsequentes.
Certo. Então, a gente trabalha muito com o que vai acontecendo. A gente vai revisando os movimentos. Então, assim, num cenário otimista, a gente pode esperar aí uma bolsa na casa de uns 135 mil ou mais ainda, caso tudo ande como se espera, né? A gente tem aí aprovação dos projetos de privatização, por exemplo, né? Ou também descambar geral, né?
Se ir pro tá confiante na privatização? O negócio emperrou também. Emperrou. O próprio governo está dividido. uma ala quer privatização, outra não. Privatização seria interessante.
Seria bem interessante.
Diminuir o tamanho do Estado.
Exatamente, porque hoje o tamanho da máquina é muito grande, né? Da máquina pública. Então, assim, desinchar ela seria excelente. Então, a gente tem várias empresas que seriam muito melhor geridas, inclusive, né, pelo setor privado. A gente teria, como população, também uma melhora na prestação desses serviços, né? Mas, de fato, há essa rixa, né? E a gente realmente tem que esperar aí para ver os próximos capítulos, né? Porque é tudo baseado nisso. Hoje mesmo, o mercado ele já vem antecipando um cenário um pouco pior, né? Uhum. Nesse sentido, a gente pode esperar a Bolsa aí voltando para a zona dos 100 mil pontos, onde ela tem um suporte mais relevante, né? Mas, de fato, a gente vai depender dessa questão de imunização também, de a gente ter mais acordos para ter os suprimentos para as vacinas, né? E a questão da câmara, que é o principal momento que está impactando, né? Quanto ao dólar, a gente tem uma perspectiva de queda na moeda por conta dessa taxa de juros, porque o que acontece, né? Quando a gente aumenta a taxa de juros, fica mais interessante para o investidor estrangeiro alocar risco aqui no Brasil, ou seja, comprar títulos do governo, né, e trazer mais dinheiro para cá. Conforme entra mais dólar, a moeda tem mais volume aqui no Brasil, ela acaba depreciando em termos de cotação, né? Então a gente pode esperar aí, com o aumento das taxas de juros, um dólar vindo para casa de uns R$5 a, quem sabe, até uns R$4,80.
Muito bem. Rodrigo, obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Muito obrigado, Alberto.
Conversamos com o Rodrigo Trage, assessor de investimentos, agora 11h54.